Quando você recebe o convite, o que é que você olha no convite? Você vai olhar aqueles detalhes importantes que tem ali no convite, os detalhes, né? Que estão ali no convite. Você vai olhar o quê? Traje, principalmente. Porque todo convite que se preze, principalmente convite de grande influência, ele tem lá as condições exigidas pelo convidado, por aquele que convida. Né? Por aquele que convida. Então fica lá. O tipo de roupa, o tipo de traje, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E tem normalmente o mestre de cerimônia, a pessoa que vai fazer, a organizar a festa, que está organizando a festa, vai ficar na porta ali com sua equipe, fiscalizando, seguindo rigorosamente aquilo que o dono da festa determinou. É. Será que nós, será que a igreja já tem consciência disso? Você recebeu o convite? Vamos perguntar hoje aqui, né? Recebeu o convite?
Acredito que já.
Acredito que já, entendeu? Então não recebeu ainda, né? Então você não recebeu ainda, porque ou se você recebeu e colocou lá em cima da geladeira, se você recebeu e colocou em algum lugar na sua casa, eu acredito que já, quer dizer, a hora que eu chegar hoje lá, eu vou verificar se eu recebi ou não, né?
É.
Uhum. Mas na realidade você não sabe se recebeu o convite. Você acredita que já recebeu, né? Você recebeu, Dani? Não? Não chegou ainda, não? Você recebeu, Fernandinho?
Está convidando, né? Amém.
Hein? É, está convidando, né?
Aí, no caso, é obedecer, né? Para receber realmente o convite.
Você recebeu o convite?
Eu recebi? Recebi, aí.
Você foi convidado?
Foi. Que está convidando, que saiu pelos caminhos, né? Foi convidar, então eu estou aqui.
Passou lá na sua casa?
Passou.
Qual as condições impostas pelo convite? O que tem no convite impondo, né? Como nós estamos falando aqui, quais são as condições impostas lá pelo convite? No convite tem algum detalhe importante no convite? Você recebeu o convite lá? Fernando.
Recebi.
Quais são as condições impostas lá no convite?
Assim, eu acredito que é assim, é vestir de branco, ser justo.
E você acredita? Você acredita? É igual o Lucas. Mas você fica tanto junto com o Lucas que, né? Acho que onde, quando você achar o convite seu, você vai encontrar o do Lucas. Porque foi tudo pro mesmo endereço. Foi tudo pro mesmo endereço, vocês botaram no mesmo lugar. Amém? Tá bem, bem no mesmo lugar. Certo?
Aí numa questão que tá falando assim, eu acredito, não é, tem que ser vestido de branco.
Lá está escrito o traje, está, né? Escrito a hora, está escrito o dia, está escrito quem te convidou, como é que vai ser a festa, tá certo?
O dia é para ficar vigiando, que o dia não sabe ainda, né? Não sabe não o dia, mas tem que esperar, todo dia. Hoje, como se fosse hoje o dia, né?
O que mais?
Aí é uma série de coisas do que convém um cristão fazer, porque esse convite é para os filhos de Deus, aqueles que aceitam a palavra dele, né? No caso é vestir de branco, para que você possa estar no dia vestir de branco, esperar todos os dias, viver como se fosse o dia da vinda, igual foi falado em Peso do Rio, o dia da vinda do Senhor, que é o dia da ceia. Então acredito que é está aguardando, vigiando.
Amém. Vamos lembrar aqui algumas condições impostas lá no convite. Vamos lembrar aqui algumas condições impostas lá no convite. Primeiro, nós estamos sendo convidados, estamos aceitando o convite. Para quê? Porque eu tenho certeza que às vezes muitos que estão aqui entre nós não está fazendo nada porque não recebeu ainda o convite. Ou então muitos que estão aqui entre nós não têm ainda consciência disso. Às vezes foi até convidado e não tem consciência disso, né? Na realidade, vai ter uma festa. Pronto, começa por aí. Vai existir uma festa chamada, como é que é o nome da festa? As bodas do Cordeiro, as bodas, certo? O grande encontro de Deus com o homem, né? O retorno de o homem para Deus. Vai ser uma festa enorme, onde os anjos, onde, né, o céu se dobrará para se alegrar nesse dia, que é um dia maravilhoso, um dia tremendo. Vai ser um dia, para uns, um dia de tristeza, um dia de muita dor, um dia de muita trevas. Por quê? Porque, de um lado, fica aquele que está vendo o outro na alegria, né? De um lado vai ficar aqueles que não foram convidados, ou aqueles que não conseguiram a preparação ideal para a tal da festa. Então, enquanto uns irão se alegrar, outros irão entristecer. Mas esse dia vai existir o encontro de Deus com o homem, o encontro de Deus com o povo dele. Isso vai existir. Nós cremos, você crê, você acredita. Então, primeiro, que festa que é? Qual é a festa, né? Que festa que nós estamos falando? O dia do encontro de Deus é as bodas, o casamento. Está certo. Deus com aquele que ele conversou o tempo todo, Deus com aquele que ele andou o tempo todo, né? Ele viu que ele está certo com o Lucas.
Amém.
Ele viu que ele está certo com o Fernandinho. Né? E ele andou o tempo todo com o humilde e sabe que ele com o humilde tem comunhão. Que ele mais o humilde, eles andam juntos.
Problema, não tem.
Então, esse povo, essa festa, exatamente isso, é o casamento. O casamento, chamado as bodas do Cordeiro. Jesus Cristo, mais os seus irmãos. Aqueles que fizeram aliança com ele, aqueles que andaram junto com ele o tempo todo. E foram achados dignos. E foram achados aptos para o reino de Deus. Então está aí. Primeira festa. O que, que vai ser isso? É isso aí. É o povo de Deus. O povo de Deus é Deus e os seus irmãos. É Jesus Cristo e os filhos de Deus. Está aí, é o povo de Deus. Então, primeiro você tem que pôr na sua cabeça o seguinte: um dia vai existir o povo de Deus. Se você não tiver isso na sua cabeça, você não vai se preparar. Não vai se preparar. Então tem um casamento, como houve esses dias aí, um casamento do Alisson. Aí, o cerimonial exigia uma série de coisas. E as coisas foram arrumadas. Todo mundo tinha que botar um terno do mesmo jeito, todo mundo tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tal, tal, etc, 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 etc. E as coisas foram feitas do jeito que eles queriam. Que eles quiseram. Amém? E quem não achar ruim? E quem não quis? Não vai na festa, não foi na festa, não participa da festa. Não é assim? Não se arrumou, não se adequou à festa, não vai na festa. Essa festa aqui também tem algumas recomendações. Essa festa tem algumas recomendações. Amém? Por exemplo, em Sofonias, capítulo, se não me engano, é 1, vamos ver? Por exemplo, aqui, ó. 1, versículo 7. Lê, por favor, filha.
Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados.
Amém. Repete.
Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados.
Mais uma vez.
Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados.
Então está aí uma uma condição, né, imposta por ele. Qual? Ó, não. A santificação. Terão que ser santificados. Terão que ser santificados. Amém? Por quê? Porque o Senhor lá está dizendo que o Senhor santificou o seu povo. Em outro lugar vai aparecer aí, isso, somente os santos. Por que que um dia o profeta, por que que um dia o apóstolo disse, o apóstolo, olha aí lá, no Novo Testamento, um apóstolo, quem foi que disse o seguinte? Somente os santos herdarão o reino de Deus. Né? Agora, por que que ele disse isso, Humberto? Ele já tinha entendido o convite, né? Acha para nós aí, vocês vão achar para nós aí. O apóstolo Paulo fala isso. Mas ele leu o convite, ele entendeu. Ele viu lá o que os profetas estavam dizendo. Ele falou, olha, somente o santo. Sem a santificação, vê assim, sem a santificação, ninguém verá Deus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Somente os santos herdarão o reino de Deus. Entendeu? E, agora, como que a pessoa pode ser santificada? Lá diz assim, o Senhor santificou os seus convidados. Santificou os seus convidados. Você é santificado assim no estalo de dedo? É assim que você é santificado? Não é, né, Luz? Não é assim. Ele vai santificar os seus convidados. Como é que ele faz? Uma condição é essa. A outra condição, vamos ver já que nós vamos ver a outra condição. Então, Paulinho está vendo aí. Hebreus o quê, Paulinho? Hebreus 12, 14. O humilde viu lá, agora mesmo? Não. Nós vimos Sofonias. Sofonias 1, 7. Lucas 14. Fala o quê? Hã? Não. Estou falando só santificação por enquanto. Só santificação. O que mais? Achou aí Hebreus, Paulinho, lê? Pode ler, filho. Hebreus 12, 14.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Amém? Ninguém verá a Deus. Sem a santificação. Então, é uma condição imposta. É uma condição imposta por Deus. Aí, o que eu quero dizer é isso, gente. É que, às vezes a Valéria não leu o convite. Né, Valéria? Aí, ela vai passando, vai passando o tempo. E ela não vai ser. Aí quando chegar na hora, você fala assim, ô, eu quero. Não, você não foi santificada. Amém, Valéria? Ele vai dizer, olha, Valéria, você... Ah, mas eu só não lembro. Eu ia lá, ficava olhando minha menininha lá, andava para baixo, para cima e tal. E aquela menininha deu um trabalho danado, mas depois a menina cresceu. E continua dando trabalho, né, Valéria? Parece que quanto mais cresce, mais trabalho dá. Mas então, não justifica. Não vamos ser justificados. Nós não vamos ser justificados por dizer, teve isso, teve aquilo, teve alguma coisa, e nós não podemos, não foi possível a gente ser santificado. Agora, justifica a gente chegar lá na porta e dizer ao mestre de cerimônia, dizer à pessoa que está ali, dizer, olha, eu quando eu cheguei lá para alugar o terno, estava fechado. Olha, eu fui experimentar o terno, e o terno não deu certo, eles tiraram a medida errada. Olha, eu fui, em vez de pegar o terno certo, eu peguei o terno errado. Justifica? Não vai justificar. O certo é que, somente os santos. Somente os santos. Ah, mas minha mãe, meu pai, não sei o que, meu irmão, e etc. E eu tinha um problema tal, eu tinha um problema tal, e etc. E eu era isso, eu era aquilo. E meu pai, minha mãe, nós temos muitas razões para reclamar. Nós temos muitas razões. Nasci pobre, nasci rico demais da conta. Né? E nós temos mil razões para... Eu pergunto, vai justificar, gente? Eu morava longe, o senhor não lembra? O tanto que eu morava longe. Vai justificar, dona Zefa? Eu era obeso. Amém? Eu era isso. Nós temos inúmeras razões. Nervoso demais. Calmo demais. Amém? Pensa bem. Qual é o motivo que você vai alegar? Amém? Porque você fica perto de mim aqui, por isso eu estou perguntando você toda hora. Amém? Qual o motivo que você vai alegar? Por não ter sido santificado. A gente tem muito motivo. Muito motivo. Mas é uma condição imposta por Deus. Somente os santos, só os santos, só aquele que for santo, herdarão o reino de Deus. Achou mais ou menos? Hã? Vamos ver outra coisa? Hã? Primeiro o quê? O que está aí, filha? Isso. Pega aí, por favor. Primeira Pedro. Primeira Pedro 15, 16. É isso, filho? 1, 16. Primeira Pedro não tem 15, é. É, só tem, é. 1, 16. É uma condição imposta também por Deus. Como é que vai dar certo? Como que vai dar certo? Quer dizer, eu sou santo. Quer dizer, eu já estou vestido assim. E quer dizer para nós o seguinte: eu já estou pronto, eu já estou vestido, eu já passei por aí. Agora vocês vão ter que ser também. Lê, por favor, filha.
Mas como é santo aquele que vos chamou?
Que vos convidou.
Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo.
Pronto. Então eu pergunto a vocês, é uma condição ou não é? Tem que ser? Tem. Ah, mas o Ronaldo não precisa. Precisa, mas ele casou há pouco tempo. Precisa. Amém, gente? Não tem jeito, não. Vamos voltar agora para ver uma outra condição. Por exemplo, no capítulo Mateus, capítulo 22, versículo 11.
E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Repete, por favor.
E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Então está aqui uma outra condição, né? Uma outra condição. O qual é? Hã? Qual é a outra condição?
Veste nupcial.
Amém? A veste. A veste simboliza o quê? A veste simboliza o quê? Justiça. Justiça. Então nós vimos aqui santificação, e agora nós vamos ver justiça. É preciso ser justo para entrar nessa festa? É? É preciso ser justo, é preciso ser santo para entrar nessa festa? É. É preciso ser santo, é preciso ser justo. Agora, quem que vai nos justificar? O que é justiça? E quem vai justificar você? Amém? Quem vai justificar ou vai reprovar você? Se você não se importa com estes detalhes, quem não se importa com esses detalhes, não está ligando para o casamento. Quem não se importa com esses detalhes, não está preocupado com esse casamento, com essas bodas, com esse dia. Então é isso que tem que estar... Nós temos que estar observando. Amém? Eu gostaria que os irmãos localizassem para mim aí, quando ele diz aqui. Me parece que é em Lucas mesmo. Por exemplo. Você leu em Lucas capítulo 14. Não foi? Agora você vai ler novamente em Lucas capítulo 14. Versículo 25.
Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Amém. Tem um aí, uma outra condição, ó. Qual é? Qual é? Hã? Qual? Vou botar aqui só o jeitinho dela aqui, ó. Bem? Tá boa assim? Põe um rabinho dela bem comprido. Aí você entra aqui por baixo. Bem? E sai. Bem? Porque só vai entrar quem tiver uma.
Daniel está rindo aqui.
Amém? Só vai entrar ali, Silei. Quem for discípulo. Quem for, porque todo mundo vai ter que ser discipulado. Todo mundo vai ter que ser discipulado. Discípulo. Discípulo. Tem que aprender, tem que ser discipulado, tem que tomar a sua cruz. Tem que ter essa cruz. Porque o que, que significa a cruz? O que, que significa a cruz? Sofrimento. Mas sofrimento por quê? Por que você sofreu? Porque santificação, nesse mundo não se faz sem sofrimento. Né? Justificação, nesse mundo não se faz sem sofrimento. Né? A santificação depende, a santificação, a justificação depende do sofrimento. Aí você vai ler. A irmã vai pegar lá para mim, por favor. Diz assim. Versículo 28.
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como que há acabar?
Isso, lê de novo.
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar?
Então, o que está dizendo aí? A parábola. É uma parábola, né? O que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo aí, Suzana? É uma parábola, né? Mas o que Ele está dizendo aí para nós?
Nisso tudo que está falando, santificação, justiça, né? Nesse casamento, essas bodas, vai ter que pagar um preço ainda.
Lê de novo.
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar?
Então, é uma parábola, não é uma parábola? Então nós estamos sendo convidados para uma festa. Aí eu vou analisar as condições impostas pelo convite. E aí eu vou pensar se eu aceito ou não. Eu vou pensar se eu aceito ou se eu não aceito. Eu posso recusar? Pode, eu posso recusar. Eu posso recusar. Se eu quiser, eu posso recusar, né, Silê? Pode dizer, não vai dar para mim ir. Ser aborrecido? Renunciar a si mesmo? Ser discípulo? Santo? Justo, não dou conta disso não. Não sou capaz desse negócio não. Eu quero é viver. Amém? Jesus veio para que nós tivéssemos vida. Eu quero vida. E vida é abundância. Eu posso trocar as regras do jogo. Eu posso mudar a coisa. Amém? Sofrer injustiça, andar uma segunda milha, etc, etc. Eu não suporto isso. Eu não dou conta disso. Então eu vou sentar e vou fazer o cálculo para ver se dá para mim ou se não dá para mim ir nessa festa. Será que dá para mim ir nessa festa? Amém? Como é que nós vimos lá no outro? Muitos serão convidados, muitos serão chamados, mas poucos. Poucos vão ser capazes, gente. Poucos vão conseguir. Amém? Nós estamos mostrando aqui, ó. Convidado, Deus chamou todo mundo. Quem quiser, vem. Assenta à mesa que está preparada. Muitos. Aí por isso que fala que muitos são chamados. Mas quando a gente vê ali as condições impostas no convite, quando vê o que é exigido, o convite é excepcional. O convite é maravilhoso. Vida eterna. Não é só uma festa de uma hora, não. É uma vida eterna. Quanto nós não damos valor em alguns convites que é feito aqui? Como a gente não valoriza certos convites que nós temos aqui? E esse convite aí é viver eternamente com Deus, é ser herdeiro de Deus, né? É ser o dono de tudo, herdar as coisas de Deus. O que mais? Ser como Deus, ser semelhante a Ele, maior do que os anjos. Tem uma série de vantagens. Vencer a morte. A morte, você só vai ver o quanto é difícil a morte quando ela estiver rodando por perto. Tem muitas vantagens. O convite é feito agora. É feito agora para nós. Mas aqui fala assim, versículo 28. Lê de novo.
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar?
29.
Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele.
Porque, ó gente, o que é santificação? É a edificação da gente. O alicerce, a base é Cristo, o fundamento é Cristo. Você quer seguir Jesus? Quer aceitar Jesus? Quero. Você quer Jesus na sua vida? Quero. Aí é o fundamento. Aí quando começa a levantar, meu dinheiro acaba. Quando começa a levantar a construção, meu dinheiro acaba. Não, eu não sabia que ia ser tão caro assim. Porque não é barato, não. Eu não sabia que ia ser tão caro assim. Aí a gente pega o telefone e... Não, preço. Não dá para fazer mais barato, não. Amém? Para um bom entendedor, pinga letra. A gente pega e reclama. Nós não reclamamos. Reclamando do quê? Do preço. Do custo. Que vai ficar, que vai ficando, que vai ficando. De repente a gente fala, não, esse casamento, Deus me livre. Vou largar de mão disso. Né, Luta? Hã? Vai sair muito caro, vou largar de mão disso. Mas se você, meu irmão, vê o custo-benefício, se você observar que, se você observar que compensa, por isso é que ele fala, olha, melhor o homem entrar faltando um braço, faltando uma perna, é melhor ele entrar aleijado, é melhor ele entrar sem o olho do que perder o reino de Deus. Amém. É por isso que ele diz, olha, deixa pai, mãe, filho. Você tem que lutar, meu irmão. Você tem que pelejar. Peleja. Porque compensa, compensa. Compensa o sacrifício que você vai fazer? Compensa. Você está fazendo? Compensa. Porque a festa é uma festa para ninguém botar defeito. Eu só fico pensando, porque isso a gente alcança é por fé, né? Eu fico pensando assim, é que muitos não acreditam. E acha, então, melhor recusar o convite. Ou fazer de conta que não entendeu. Amém, gente? João, né, capítulo 3, né? Vou Todo mundo até já sabe o que vem lá. Versículo 6. 5, versículo 5, 6, 7, 5, 6, 7. Pode ler, por favor.
Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo.
Veja de novo, por favor.
Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo.
Amém, gente. Tem que nascer de novo. Né? Então nós temos mais uma coisa aqui. Nascer. Tem que nascer de novo. Como que a gente nasce de novo? Como que nós vamos fazer para nascer de novo? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer de novo. O que é nascer de novo? Como que a gente faz para nascer de novo? É isso aqui que está acontecendo aqui. Paulo falou: né, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em você. O novo nascimento simboliza a geração do novo homem dentro de mim. O novo homem sendo formado dentro de mim. Junto com isso, vem a veste branca, vem a santificação, né, vem tudo. Uma coisa completa a outra. Aí eu ponho o terno, eu ponho a camisa, visto a calça, ponho o cinto, tudo combinando. Tudo dando certinho para a coisa com a outra. Eu visto o sapato, né? E assim vai indo. De repente eu estou completamente, né? Tem que pôr um capacete? Eu pôr o capacete. Tem que pegar uma espada? Eu vou pegar a espada. Então, é como se fosse um quebra-cabeça montando na minha vida. É alguma coisa sendo feita na minha vida. Na minha vida. Quando eu penso que não, as coisas estão sendo feitas. Quando eu penso que não, está sendo feito. Feito o quê? As condições impostas no convite. Está tudo se arrumando direitinho, tudo encaminhando direitinho. Todas as condições impostas no convite estão sendo feitas. Uma coisa completa a outra. Por exemplo, para ser santificado, tem que ser justificado. Para ser justificado, tem que ser aperfeiçoado. Para ser aperfeiçoado, tem que nascer de novo. Para nascer de novo, tem que ser lavado. A água, a palavra. Então vocês observem que uma coisa vai formando a outra. Amém? Mas o mais importante de tudo que eu vejo é o fato de você parar e pensar. E é isso que ele falou, né? Quem não parar e não pensar, qual a condição imposta? Qual é a condição imposta por Deus? Né? Bota lá, em Lucas. Versículo 33. Uma outra condição está aí.
Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
Qual a outra condição, Humberto? Em outro lugar, humilde, que diz: não renuncie a si mesmo. Mateus 16, 24. Agora, interessante também a gente observar que nós, a igreja, está sendo julgada agora. Se ela está sendo julgada agora, quem que está julgando a gente? Quem que está julgando a gente? Hã? Quem? A palavra. Mas a palavra é dita por quem? Por Jesus. Pelo Espírito Santo. A palavra não é minha, não é do homem. A palavra julga você. A palavra é que te deixa assim, sem ação. Tá bem? Quando você quer espernear, a palavra vem e te convence. A palavra te deixa assim, sem ação. Por quê? Porque a palavra prova que você, aquilo que você precisa fazer. A palavra vem, prova, ela vem, abre os seus olhos, ela vem e te anima, porque aí é animar. A fazer mais um pouquinho de esforço. É, a justiça de Deus superando a sua justiça. Jó, o exemplo de Jó é esse. Jó ficou um tempão lutando com Deus. E depois Jó chegou à conclusão, quem que podia? Ele comparou, né? Falou, é a mesma coisa de você pegar o anzol e querer tirar. Lá fala o nome do peixe, como é que chama o peixe? O Leviatã. Sei lá, nunca vi o tamanho desse bicho. Mas é como se você quisesse tirar o Leviatã. Resistir a Deus, romper com Deus, brigar com Deus, guerrear com Deus, discutir com Deus. Bem, resolve o seguinte: é senhor, o senhor tem razão, é isso mesmo, amém? Por quê? Porque a palavra é que nos julga, ela que nos convence. Interessante o seguinte: por que que ela é ela que nos convence? Jazinho que nós vamos mostrar, tá? Caso contrário, no versículo 33, você leu o quê? Assim, pois, tudo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O outro fala, renuncia a si mesmo. Renúncia. Amém? Renunciar a si mesmo. Pensa nisso. Vamos sentar e fazer as contas. Amém, igreja? Vamos sentar e fazer as contas. Qual é o convite que Deus está fazendo para nós? O que, que nós vamos precisar de fazer? Porque pensa nisso. O que, que significa renunciar a si mesmo? Achou aí ou não?
Mateus 16:24.
Então lê, por favor.
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me.
Amém. Então, está aqui a cruz, nós já vimos. Renunciar, seguir Jesus, para quê, gente? Para que seguir Jesus? Hã? Fazer parte das bodas, entrar. Ele é a porta da festa. Ele é o portão. Como é que é aquela música, Wendel? No portão, como é que é? Portão, podemos cantar ela hoje? Como é que é ela? Tá, vai lá. Canta um pedacinho do portão.
Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais.
Quem vai nos levar lá?
Jesus.
Né? Quem vai nos levar ali? Nós estamos seguindo a quem? Nós estamos seguindo quem? Quem vai na nossa frente? Quem vai à nossa frente? Amém. Não importa. Não importa se eu perdi isso, se eu perdi aquilo. Não importa se me foi tirado aquilo que... Né? É assim, gente. É assim. É assim que é. Mãe. Se tiver que reclamar, reclama para Deus. Pede ajuda, pede força. Senhor, me dá força, me dá sabedoria, me dá ajuda, Senhor. Senhor, realmente as condições são difíceis. Por que são difíceis? Porque Deus não está convidando carne. Deus não está convidando carne. Ele não está convidando esse homem para a festa, não. Ele está convidando o novo homem. Ele não está convidando o humilde. Não, ele está convidando o novo humilde. Amém? Ele está convidando o novo Elias. Agora, cada um de nós está sendo aqui. O quê? Vestido adequadamente. A palavra está te vestindo adequadamente. A palavra está te santificando. A palavra está te justificando. A palavra está te ajudando a renunciar, né? A palavra está fazendo, gerando o novo homem. É a palavra. Mas preparando você para quê? Para o reino de Deus. E quem está à nossa frente? Jesus, o portão. Amém? É isso. Cada um vai saber. Como está, como deve estar, como não vai estar. Aí a gente vê, tem muitos do nosso lado, pessoas do nosso lado, muitas pessoas do nosso lado. E a gente gostaria que todo mundo fosse. Mas o Danilo sabe mais ou menos como é que está o andamento das exigências feitas por Deus na vida dele. Né? O Elias sabe mais ou menos como estão as exigências feitas por Deus na sua vida. Se você parar e pensar, você... ou tem que fazer alguma coisa, ou continua para frente, né? Mas o importante é que essas coisas precisam ser feitas. Tá certo? Agora, versículo 34. Interessante que parece que uma coisa vai diferenciar da outra, não vai. Agora no versículo 34, para que Deus colocou esse versículo aqui? 34, 35.
Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Repete.
Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Amém. Quer explicar isso aqui, Valim?
É interessante ele dizer aí, né? Quem tem ouvido, ouça, né? Quer dizer, se você não aceita esse caminho, se você não está interessado no reino de Deus, né? Nessa bodas, olha o que é o outro lado. De repente você não serve para mais nada. Passa. Tudo acaba. Quem não renunciar à sua vida? Mas vou renunciar. Ó, se você não renunciar, você vai virar monturo, não serve para nada.
Interessante o seguinte, que às vezes falar, na hora de falar, às vezes até a gente fala, não, eu renuncio, eu amo o Senhor, eu te adoro, Jesus, etc, etc, etc. Faz aquela declaração, né? Mas na hora que tira um pedacinho do bigode da gente, né? Sem passar espuma, sem nada. Amém? Quando tiram uma coisinha da gente, aí pronto. O sal perdeu o gosto. Até ali foi bem. Mas ali o sal perdeu o gosto, perdeu o sabor. Aí ficou sem graça. Aí não tem graça. Né? Aí o gosto, o sabor, a graça. Graça. O que mais? E assim por diante. Esse gosto, o sabor aqui, esse é o sal. O sal. Então, o andamento das coisas. Eu vou dar uma olhada, eu vou pegar o telefone, vou ligar lá e vou perguntar. Ó, vai lá fazer uma prova, vou tirar uma prova. Eu quero ter certeza que a minha roupa, a roupa que eu arrumei, que eu aluguei, estou até aproveitando, né, as bodas aí recente. Mas você vai lá, não vai ou não vai? Não faz esforço? Não checa tudo direitinho? Horário de salão, horário disso, horário daquilo. Por quê? Porque você não quer perder a festa. O convitinho no bolso, né, etc. Tudo, você não quer perder a festa. Amém? É. Leu, entendeu, observou direitinho. Então, é para isso que Deus está nos chamando. Mas, gente, eu quero que você entenda bem. Se é fácil a gente esquecer que é convidado? É fácil a gente, principalmente para isso? Amém? Tá vendo? O que você entendeu aí até agora?
Bem, eu entendi, né, que nós fomos convidados, né, para essa festa, para essas bodas. E como o senhor falou, quando a gente recebe o convite, a gente primeiro vê as exigências, né? Existem coisas que a gente tem que fazer antes da festa. Né? E aqui Deus está nos falando que antes dessas bodas, o que, que Ele espera de nós? Né? Que se não for santo, não vai participar. Se não se renunciar a si mesmo, não renunciar a tudo por isso, não vai participar. Né? Então são várias coisas aqui que Ele coloca como condição. Né? Então Deus está chamando a nossa atenção para isso. Se a gente tem atentado para essas condições que Ele tem colocado. Né, se a gente tem consciência desse convite que ele fez para a gente. Amém. Né, porque como o senhor falou, às vezes a gente vai vivendo e esquece, né, desse convite, que é a causa da carreira cristã. Né, como a gente se esforça para quê? É para participar dessa festa. Né? Então, ele está chamando a nossa atenção para estar percebendo essas condições.
Como que você acha, Adriano, que isso é... Como que eu vou perceber isso? Como que eu vou perceber se está bom ou não, se eu estou preenchendo as condições? Como é que eu vou saber que eu estou preenchendo as condições? Vocês lembram, né? Vocês lembram da gente falar, joga na parede... Como que eu vou saber que eu estou sendo, que eu estou realmente preenchendo as condições? Como?
É quando você tiver que passar por uma situação que exija, né, a sua santidade, que exija, né, a sua justiça.
Nós somos provados? Os filhos de Deus são provados? Por que nós somos provados? Você não prova a roupa? Prova? Você não vai lá na costureira, não prova? Você não vai lá na costureira, não verifica se está tudo realmente em cima? De vez em quando acontece uns lances interessantes. A pessoa vai, prova tudo direitinho um mês antes, 15 dias antes. E tem pessoa que engorda ou emagrece com forte facilidade. Aí, chega na hora, a roupa não entra. Tem isso, Dora? Acontece muito. A roupa não entra. Tá bem? E quando entra, não sai. Não entra. E aí? Aí a pessoa fica doida. Tá bem? Teve um caso desse essa semana aí?
É mais ou menos.
Né? Aí a pessoa fica doida, atenção, toca o roubo, me ajudar, a roupa não entrou. E eu provei. Por quê? Porque a pessoa engordou 3 quilos, 2 quilos. A gente perde 3 quilos e engorda. Ou engorda 3 quilos assim, dependendo do dia, da semana que a gente está vivendo, a gente engorda 2 quilos, 3 quilos. E você engordou, foi lá, tirou a medida, estava tudo certinho. Isso é prova. Isso é prova. Você provou, foi lá, verificou, etc. Tirou direitinho, subiu, ergueu onde tinha que erguer, tirou onde tinha que tirar. Prova. Você provou sua roupa direitinho? Você provou, está tudo certinho, então você fica tranquila. Aí chega no dia, você vai lá buscar a roupa, você vai vestir a roupa. Então Deus prova a nossa veste. Ele prova, está sempre provando, Fernando. Provando se a sua roupa está ideal, está certinha e tal, para que na hora você não passe, não tenha a decepção de que chegou e na hora a roupa não estava boa. Isso são as provas. Então, é muito fácil a gente observando isso aqui, ó. É muito fácil a gente observar analisando, não é observando, não. Analisando isso aqui, ó. Você mesmo sabe. Você mesmo sabe. A Bíblia diz, por que não julgas? Não julga você mesmo. Hã? Por que você não analisa? Não verifica? Meu Deus, eu amém? Eu não estou correspondendo, sabe? Eu não estou 100%. Eu acho que eu estou perdendo o gosto, perdendo o sabor, perdendo o sal. Mas tudo isso, Deus que nos prova. Né? Não sei se nós já lembramos aqui, mas quem tinha uma pessoa lá que estava com a veste diferente, então tirou para fora. Amém, gente? Mas eu não quero saber disso, eu não me importo com isso. Tudo bem, mãe, paciência. Você não está importando com isso, paciência. Você acha que a igreja não tem que pregar isso, que a gente não tem que falar isso, então paciência. Mas de uma coisa eu tenho certeza. A hora que você for provar a sua roupa, ela não serve para você, não. A hora que você for vestir a veste, ela não serve para você, não. Você não tem gordura demais. A hora que você for provar a veste, a Bíblia diz, não aprendestes assim com Cristo. Ou seja, a hora que ele for exigir de você uma coisa, você vai fazer outra. Isso significa que a roupa não serviu para você. Amém? Presta atenção, vamos repetir isso que eu falei? Você entendeu, Lucas? Explica para mim isso que eu falei. Quem que vai explicar para mim isso? É o Júnior. Explica lá, Júnior. Não foi assim que eu ensinei para você. Não foi assim que você aprendeu com Cristo. Gente, tem muita coisa que Deus vai provar a roupa da gente ainda não serve. Então tem que pegar e botar aqui. A roupa não serve ainda. Hã? A medida é essa. A medida é essa. O tamanho é esse. Aí vai pôr. Não serve. Isso significa que você não aceita, você não concorda com aquilo.
Igual a gente está falando, às vezes a gente quer que a roupa seja ajustada para a gente. E as condições de Deus não é essa. Para essa festa, não tem. Ele tem a medida. Tem, a roupa está pronta. Nós que temos que estar nos ajustados para a roupa.
Então eu posso chegar lá e dizer, Senhor, está apertando demais aqui. O que, que eu tenho que fazer? O Senhor vai ajeitar a roupa? Ou eu tenho que dieta, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque a verdade é que ou o problema está na roupa, ou o problema está em você. E aí a gente chega, não, concorda, você vê? Chega na hora de provar a veste, a gente ainda não está devidamente em condições de vestir. Amém, é por aí, por aí. Fala, Lucimar.
E as condições do convite é difícil, né? Não é difícil? Vai ser uma festa para... Não vai ser uma festa para muita gente, não, né? Você concorda? Não vai ser uma festa para muita gente. Amém?
É por isso que é interessante assim, que é por isso que o convite vai na frente, né? O convite é dado, a pessoa vai ser convidada. Nossa, então agora eu tenho um tempo, Deus faz o convite e dá também esse tempo para a pessoa, né, para ela se enquadrar, para ela fazer as contas e ver se ela tem condição ou não dela participar.
Isso. O chamado de Deus para nós é que, para que nós nos tornemos filhos de Deus, herdeiros de Deus. O primogênito foi Jesus. E os outros são irmãos. O primeiro é ele, Jesus. Veio e aceitou o convite? Aceitou. Foi feito filho de Deus? Foi. Ele acreditou. E ele fez tudo para que a roupa desse certo nele. E deu. E deu a veste de justiça. É isso, Odete. Aí, nós também estamos sendo chamados para ser filhos de Deus. Qualquer pessoa pode ser filho de Deus? Não. Ele é santo, o filho vai ter que ser santo também. Ele é perfeito, o filho tem que ser perfeito também. Ele é justo, o filho tem que ser justo. E cada um, eu quero dizer assim, não, eu não quero colocar em você um fardo pesado, não. Eu quero dizer que você mesmo julga. Você mesmo julga. Jesus, ele fez isso quietinho, sozinho. Aí depois, quando ele já tinha realmente alcançado, ele chamou os discípulos para deixar. Mas ele já tinha. Veio, discipulou, ensinou. E foi. Ele creu. E a veste encaixou nele. O homem, 100%. A gente quer ser 100%. Nós queremos ser. Mas de repente chega na hora aí de provar a nossa roupa. A gente deixa a desejar. Muitas vezes. Isso, naquilo e tal. Mas, peraí, a gente, às vezes, né, Deus vai dar uma ajeitadinha aqui, não, só dar uma puxandinha e vai ficar bom. Vem? Certo? Você emagrece mais um meio quilo aí, vai ficar boa a sua roupa. Nós estamos sendo chamados para ser filhos de Deus. Nós estamos sendo chamados para uma festa, umas bodas. É uma maneira de Deus explicar. Mas você pode resumir tudo isso nisso. Tudo isso nisso. Ser filho de Deus. É? No meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração... Hoje eu estava observando lá na... Né, às vezes um pouquinho que a gente consegue sentar um pouco... E a gente fica observando, mas analisa, aproveitando o tempo. Estava vendo na televisão lá um esforço danado que a pessoa estava fazendo lá para ganhar uma medalha no salto triplo. Salto triplo. Eu fiquei pensando, mas que coisa mais boba, né? O salto triplo. Que, né? O que você ganha em saltar triplo? Quem que inventou isso, né, Cirei? Quem que inventou esse salto triplo? Aí, se você for só dar um salto, salto triplo é o seguinte, você vem, bate o pé aqui, aí eles vão colocando uma série de regras. Aí põe uma faixa, se você pisar na faixa, queimou. E a pessoa fica um ano, dois anos, três anos aí, esforçando de dia, de noite e tal, rebenta o joelho, estraga tudo, tudo, para poder chegar ali e pegar uma medalhinha. Salto triplo, não sei quem inventou, porque quem inventou não tinha o que fazer. Né? Aí você vem, bate o pé ali, mais um e o outro, pronto. Aí soma, deu 17 metros e 22, aí vem o outro 17 metros e 23, vem o outro 17 metros e 24, aí vem o outro 17 metros e 16, aí quem que saltou mais? Você vê? Foi, então, toma a medalha. E os outros? Os outros vão embora. Treinar mais. Esse é um salto triplo. Cada dia eles inventam uma coisa. Mas pensa, analisa bem. O que, que é? Que negócio, que bobagem é essa? Salto triplo. Você pensou? O que, que interessa? O que, que interessa você saltar triplo? E não investe tudo ali em cima para fazer isso? Né? E o outro sobe lá em cima e vem na piscina. Salto ornamental. Para que isso? Para quê? Por que tu pula direto? Né? Pula direto. Vu, pronto, já está lá embaixo, né, Valente? Aí vem. Pulou. Esse foi bonito. Aí passou parte do ano inteiro treinando aquilo. Salto ornamental. Se você me explicar para que isso. Que vantagem tem uma pessoa que salta ornamentalmente falando? O que, que tem isso aí? Que vantagem tem?
Tem graça nenhuma, né?
Né? E tá ali, e o povo faz palma, e o povo vibra, e ali tá. Mas no meio de milhares, Paulinho, vai dar uma medalha de ouro, de prata e de bronze. Pronto, e a pessoa chega com aquela medalha, põe lá, que acha que não é de ouro, nada, né? Vai ver que não é nem de ouro. Tem, não? É de ouro mesmo? Hã? Banhada. Pois é, traz a medalha, você manda banhar, isso fica bem mais barato. Amém? A rosa, cadê a rosa? Pega a medalha, manda banhar. Faz um até maior, né, Cilei? Fica, Cilei. Pelo preço, né? Quantos joelhos não vão embora? Quantas contusões?
Se for fazer uma medalha daquela, ela não vai dar mais de 200 gramas.
Aí você descreve nela o que você quiser. Vem? O mais bonito salto triplo da história. Exatamente. Manda escrever, manda fazer. Quem que vai conferir, né, Cilê? Se foi em Atenas, se foi não sei aonde, se foi aqui ou se foi ali. Vem? Certo, Lucas? O que eu quero que você entenda é o seguinte: o mundo é assim. E lá Paulo fala assim, ó, corre lá por uma coisa, uma medalha que você traz, põe lá só para falar para os outros, um diploma, dá um pouquinho, você está velho, feio, acabado, ninguém quer nem ver, nem sua medalha, não quer ver mais. Tá bem? Não quer ver você, muito menos sua medalha. Não quer nem te ver. Muito menos sua medalha. Mas isso que Deus nos convida, nós estamos vendo o resultado todo dia. Todo dia você está vendo o resultado. Isso que Deus faz conosco, todo dia você está vendo o resultado. Qual é o resultado? Qual é o resultado?
A mudança de vida, né? O homem interior que está nascendo, né? Tem, um dia nós vamos deixar de miar, né? Igual você falou.
Tem resultado?
Tem, que cada dia você sobe mais um pouquinho, você santifica mais. Você...
Qual o resultado que a gente vê? Você não tinha paciência, agora você tem paciência. Ó, você adquiriu paciência. Tá? Você era desonesto, agora já melhorou um pouco. Já não estava tão desonesto assim. Amém? Você roubava, já diminuiu bastante. Amém? Você maltratava os outros, você tratava mal as pessoas. Quer dizer, o resultado disso não é igual o salto, o triplo lá, que só fica naquilo. O nosso esforço é visto todos os dias. O nosso esforço é visto todos os dias. A gente percebe que o Elias, a roupa, o traje, o convite, está dando certo. Porque nós estamos vendo todos os dias o resultado. E o Elias levou a sério, o Elias pegou o convite mesmo. Porque nós estamos vendo o resultado. Rosa, está vendo, Rosa?
Tá difícil,
hein? Não vai ver, a Rosa vê, né, Rosa?
Amém. Vejo, eu acho que o mais importante não é um ver no outro, mas Deus ver na gente, né? Acho que isso é importante.
Você, se você não observar esse... Ele está querendo destacar a Rosa, né? Está vendo? Já perdeu. Já tem que arrumar, ajustar a roupa. Tem que dar uma ajustadinha nessa roupa aí, vem? Os alfinetinhos assim, enfiando, pegando.
O alfinetinho saindo assim.
Tem que dar uma ajustada na roupa aí, que ele jogou, nem chegou a encostar na parede, já miou.
Ultimamente eu andei rosnando de rosinha. Não é nem miando mais, não.
Amém, né, não, Dado? Todos os dias nós não vemos resultado?
É, sempre a gente vê, né? Alguma coisa aqui. Mesmo pouco a gente vê, né? Eu estava pensando o seguinte, a pessoa recebe um convite desse, quando você recebe a gente fica alegre, satisfeito, né? Porque Deus convidou e tal. Aí depois você vai olhar as regras do convite, que Deus exige, e muitos desanimam, porque parece impossível, né? Então a gente esquece que Deus, o próprio Deus, é que vai nos levar a sermos justos, santos, né? A termos paciência, a renunciar, etc. Então a gente, na verdade, Jesus uma vez falou, sem mim nada podeis fazer. E para que a gente se adapte à roupa com a qual nós temos que nos apresentar no dia, então a gente tem que fazer o quê? Eu não dou conta, eu pedi ajuda, né? Se não dá conta, não pode desistir. Não pode falar assim, não quero esse convite, vou deixar para lá, porque eu não dou conta. Mas às vezes a gente não pensa assim, eu não vou dar conta desse treino. Vou largar de mão, porque sozinho eu não estou dando conta disso, daquilo, nem de ser santo, nem de ser justo, nem de ser nada. Mas a gente esquece que nós temos o ajudador, o Espírito Santo de Deus, que está aí ao nosso lado. Se a gente pedir, ele chega e nos ajuda. Depende do nosso querer, né? A gente tem que querer. É, devagar, mas está indo. A gente não está conseguindo rapidamente, não, mas uma hora a gente espera, tem esperança que vai chegar lá.
A verdade é, o traje é um pouquinho, não, muito bonito, né? Muito precioso. Né?
Amém.
A visão do irmão aqui para nós terminar, né? Você tem que terminar a reunião logo. Porque você tem que cuidar da roupa, né, Eva? Amém. Chegou um homem de branco com alguns convites. Amém. Ó, a visão coincidindo aqui com a palavra. Então, quem? A palavra. A visão veio de onde? Do mundo espiritual. Eu já falei, quem está mandando ou não mandando, se é, coincide com a palavra, se a palavra, a escritura testifica da palavra, a visão testifica da escritura. Será que é Deus que está dando a visão, irmãos? Será que é o mesmo Espírito? Vocês estão muito tristes. Acho que o convite seu, vocês... É Deus que está dando a visão? Você acredita que é? Então vamos ler a visão? Quer ver o Neto responder ali? Gosto de gás? É Deus, Neto? O Neto? É Deus? É, Rosana? Então vou ler. Se você acha que a visão veio do céu, ou seja, veio do mundo espiritual, e a visão chegou para nós desse jeito aqui, ó. Porque se foi, eu acho que o menino ali, o nosso secretário de imprensa, ele não iria inventar essa visão, não. Chegou um homem de branco com alguns convites. E entregava o convite a cada pessoa. As pessoas liam, ao ler alguns ficava triste. É, realmente tem razão. Ia embora, rasgando o convite. Mas não rasga não, gente. Devolve aqui para a gente. Passar para outras pessoas. Percebi que sobrou alguns convites na mão do homem. E dizia às pessoas que ficava aqui. Vocês têm certeza que é isso que vocês querem? Percebi que todos tinham uma grande ferida no corpo. E disse o homem: pessoal, vocês peguem álcool e sal e passe com uma escova. Por isso que vocês estão tristinhos, por isso que vocês estão tristes, por causa da ferida. Quando a gente estava falando aqui, a ferida doía. Quando nós falávamos, a palavra estava sendo falada, a ferida doía. Por quê? Certamente Deus estava ali mexendo exatamente onde não era para ser mexido, era na nossa ferida. E... disse o homem: pessoal, vocês peguem álcool e sal e passe com uma escova. Vi que alguns, ao ouvir isto, iam também embora. Teve uns que foram embora ao receber o convite, outros foram embora quando viram o remédio que era para ser passado. Ali, próximo ao quadro, tinha algumas vestes brancas e havia também um varal de pôr roupas. E disse que essas roupas serviam certinho para nós. Aí, ó, a prova, a roupa, tudo foi falado aqui. Que essas roupas serviam certinho para nós. Disse também o homem que amanhã, às 5:30, buscar vocês. Amanhã, 5:30. Ele deixou a roupa, provou, arrumou, etc. Está sendo provado. E amanhã, às 5:30, vinha nos buscar. Vi que todos nós fomos para o banheiro, tomar banho, inclusive as crianças. Quando as pessoas entregavam o álcool com sal, gritavam de dor. Quando as pessoas esfregavam o álcool com sal, gritavam de dor, e as crianças gritavam muito também. Terminando o banho, lá no banho que a gente passava, né, o álcool com sal. Terminando o banho, vestia suas vestes. Detalhe: quando as pessoas se esfregavam, saía sangue das feridas. O sangue se tornava num homem de preto. E este ia embora. Quando chegou a hora, às 5:30, tinha vários anjos que nos pegavam e nos levavam. Vi que quando fomos embora, apareceu um fogo e consumiu o mundo. Vi que as pessoas que rejeitou os convites dizia: nossa, se eu tivesse aceitado o convite, eu não teria ficado aqui. Tremenda visão. Confere com a palavra. Tonho?
Tonho.
Mas interessante que a escova com sal tirava o sangue. Naquele sangue, o que que saía? Os homens de preto. O homem de preto simboliza o quê? Que essa reação negativa da gente é o espírito, é o demônio. É o espírito de rebeldia, de desobediência, de resistência à palavra, é o espírito. Depois vocês pensem bem nisso, tá bom? Analise a visão. Eu, se eu fosse vocês, eu lia essa visão. Se quiser, eu vou mandar copiar. Se vocês quiserem, eu vou mandar copiar e dar um para cada um de vocês. Quer? Quer? Concorda que a visão está de acordo com a palavra? Amém. Graças a Deus, né, gente? Né, Odácio? Melhor não pode ser. Melhor não pode ser, não. Pode ser, né? O Senhor em pessoa. A verdade é que todos nós, eu acho que a gente, todo mundo tem aí a sua ferida, todo mundo tem a sua dificuldade. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e terminar? Tem que valorizar essas coisas. Tem que valorizar. Como é que, né? Como a Sônia está falando ali, tudo, né? Como se tivesse assim. Isso quer dizer que a palavra também veio do céu, junto com a visão. A palavra veio, saiu da minha boca, e a visão nos olhos daquele menino, né? Aquela criança. Amém. Graças a Deus por isso. Graças a Deus mesmo. Pensa bem. O convite é do céu. O convite é do céu. O chamado é do céu. Amém. Amém, Senhor, nós agradecemos pelo convite. É bom saber que quem vai nos vestir é o Senhor. Se nós confessarmos ao Senhor as dificuldades, nós queremos todo o coração, o Senhor vai fazer nos adaptar a esta festa. O Senhor vai fazer as correções necessárias para que nenhum de nós perca a oportunidade que nos está sendo dada. Que nós, apesar da dificuldade que nos é imposta, apesar das exigências que nos são feitas, sabemos que o Senhor vai nos ajudar, vai nos capacitar. Sabemos que o Senhor vai nos alegrar com aquilo que nós já conseguimos, já conquistamos, com aquilo que nós já alcançamos, porque só de ter a palavra de Deus, só de ouvir a palavra de Deus,
e ter uma visão assim que confirma as escrituras que estão aqui sobre a nossa mesa já nos convence de que nós somos convidados. Já nos alegra, Pai. Muito embora a ferida em cada um de nós nos impede de demonstrar essa alegria. Nos impede de podermos, Pai, quem sabe aqui agora, pularmos de alegria. O Senhor tem razão. A ferida precisa ser curada. Precisamos, Pai, entender que por mais difícil que ela seja, doída que ela seja, precisa ser curada. Ninguém pode fazer isso por nós senão o Senhor. Nos dá o sal, nos dá, Senhor Deus, o álcool. Passe a escova. Derrama sobre nós água, falamos assim, por fé, a dor, porventura, acontecer. Não será maior do que aquela que nós podemos suportar. Não será nunca maior. O Senhor não vai permitir isso. Tu és misericordioso e bom. Obrigado, Senhor, por tudo, pela noite, pela palavra, pelo dia, pela igreja convidada, pela igreja que está aqui, pelos irmãos que não puderam vir. Obrigado, Jesus. Louvo o Senhor por eles, por todos nós, em nome de Jesus.
Sentado em seu trono.
os instrumentos continuam tocando baixinho. Eu queria lembrar você, eu queria falar durante o tempo que nós estávamos cantando, mas não foi possível. Nosso som às vezes não permite. Mas eu queria que você lembrasse isso. Será que Deus, que deu a visão, que nos deu a palavra, o Espírito que nos deu a visão, que nos deu a palavra, o Espírito que eu creio que é o Espírito Santo, também não estará vendo a gente cantar? Não estaria Ele vendo nós, as nossas lágrimas? Não estaria Ele, né, examinando agora o nosso coração e recebendo, né, a nossa alegria? Dizer para Ele: eu vou passar esse portão. Bem, eu vou passar esse portão, Senhor. Bem, me ajuda. O Senhor que deu a visão, o Senhor que deu a palavra, me escuta agora. Me escuta agora, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está me ouvindo. Não nada podemos esconder agora, Senhor. Me ajuda a passar esse portão. Amém. Quando a escova foi passada na minha ferida, me dê graça para suportar. Amém. Amém. Cante assim:
de um lugar muito distante, daqui me falaram de um lugar onde o rei dos reis está.
dia tremendo, que hora tremenda. Amém. Quando nós vamos estar agora, tchau mundo, nunca mais voltar. Junto com o Senhor estaremos eternamente. Oh, valeu a pena. Valeu a pena, Senhor. Valeu a esperar. Valeu a acreditar. Valeu confiar no Senhor. Valeu crer, Jesus.